Vou lhe fazer uma visita, mas não fica assim aflita, que eu não sou de reparar.
Álbum de recordações felizes, numa visita às memórias felizes da vossa fotografia com história. Bom dia, estimados ouvintes. Sou Ana Maria Vilela, dou aulas na Universidade Internacional para a Terceira Idade e sou autora e apresentadora do programa Álbum de Recordações Felizes, a transmitir quinzenalmente, numa visita às memórias felizes da vossa fotografia com história. Optei por prosseguir o programa a solo e torná-lo diálogo quando os ouvintes o desejarem. Portanto, o programa de hoje e os que se lhe seguem serão compostos por duas vertentes. A primeira, a leitura de artigos da obra A Arte Fotográfica, revista mensal dos progressos da fotografia e artes correlativas, cujo primeiro número data de janeiro de 1884, e contou com a participação dos mais distintos amadores, como Dona Margarida Relvas, Carlos Relvas, Eduardo Alves, Constantino Paes, Ramos Pinto, Rebelo Valente, Joaquim Basto, Antero Araújo, Nuno Salgueiro, João Romão, etc. E, no ponto segundo, alguns apontamentos sobre a fotografia retirada do meu álbum de recordações felizes, na esperança que elas despertem nos ouvintes os desejos de diálogo comigo nos próximos programas, para assim voltarmos aos moldes iniciais. Já sabem que as gravações podem ser efetuadas em estúdio ou telefonicamente, através do 929-058-227. Bom dia, estimados ouvintes. Trago-vos hoje um pouco do dia de São Valentim e, por isso, irei convosco, através da minha fotografia com história, visitar um local um tanto afastado da City, já fora do coração de Londres, que recomendo a todos os namorados em visita pelo Reino Unido, Hampstead. Bom, mas antes da nossa visita, irei ler quatro apontamentos do número 3 da Arte Fotográfica de 1884, sob o título Notas Fotográficas. Na Associação Fotográfica de Glasgow, Mr. Medir apresentou um aparelho denominado Grimoquis Tuscópio, inventado para o uso dos caricaturistas, assemelha-se a um esteroscópio. As lentes no meio de uma engrenagem de relógio executam um movimento de rotação, produzindo as mais cómicas transformações nos retratos colocados no aparelho. Passamos agora à outra nota. Mr. Ferrand de Lyon, num processo de crime que houve naquela cidade, descobriu por meio da fotografia que o número 1203, que se lia numa letra de 50 mil francos, sobre o qual intencionalmente fora lançado um borrão de tinta, não era um número primitivo, mas sim um número 1200, que fora convertido em 1203, lançando-lhe depois o borrão em cima para esconder a fraude. Na prova em papel, um número primitivo não se percebia claramente, mas no negativo lia-se com perfeita nitidez. Mr. Ferrand, perito em caligrafia, faz desses estudos fotográficos a sua especialidade. Em New York, também a fotografia denunciou a intentada fraude de um indivíduo acusado de ter falsificado uns documentos para receber o importe de um seguro de incêndio. Não havia provas concludentes contra o indivíduo, até à descoberta de um papel mata-borrão em que se observaram diferentes rabiscos e traços que se tornaram suspeitos. Um perito do processo ocorreu-lhe fotografar o mata-borrão com as marcas observadas. Empregou-se a luz elétrica e uma chapa de gelatina e um resultado surpreendente. Todos os cálculos da fraude apareceram reproduzidos em claríssima caligrafia. Como esta notícia vem dos Estados Unidos, vai sob todas as reservas. A última notícia. Acaba de falecer o reputado fabricante de objetivas, o eminente oculista John Henry Dallmayr, bem conhecido de todo o mundo fotográfico. Era um homem tão modesto como rico de talento. Mestre generoso, amigo, simpático, bondoso de coração, como uma mulher, ardendo em impulsos de bem-fazer. Tais são as palavras doridas que lhe consagram os que o conheciam de perto. Ninguém é profeta na sua terra. E por isso, Miss Dallmayr, que tinha as mais altas distinções de todos os países do mundo, contava como única consagração, concedida ao seu mérito pelo seu país natal, o diploma de sócio da Real Sociedade Astronómica. Mr. Dallmayr morreu na idade de 53 anos, a 30 de dezembro, em viagem para a Tasmânia e Nova Irlanda, para onde seguira em procura da saúde, alquebrada pelo excesso de trabalho. Há 3 anos que se vira forçado a abandonar a gerência do seu importante estabelecimento, a que dedicava todos os seus cuidados, afirmando-se que não saía da sua casa produto algum sem ser pessoalmente examinado e ensaiado por ele. Seu filho, Mr. Thomas R. Dallmayr, sucede-lhe na gerência da casa, habilitado com uma longa prática e estudos universitários especiais, podendo assegurar-se que saberá manter e, porventura, aumentar o merecido crédito que o estabelecimento tem gozado até hoje. Antes de passar à descrição da minha fotografia, falemos um pouco de Hampstead, onde viveu o artista John Constable, no número 40 de Well Walk, onde existe The Everyman Cinema, dedicado à sétima arte desde 1933, onde o autor da família Forsyth, John Galsworthy, viveu durante os derradeiros 15 anos dos seus 66. Também aqui existem casas e estabelecimentos interessantes como o Old Bull and Bush, um pub que foi ponto de reunião de homens de letras e de artes, e residências georgianas como Admiral's House, Fenton House, Burg House e Keats House, onde o poeta viveu até aos seus 25 anos de vida e onde escreveu cartas de amor à sua vizinha Fanny, de quem esteve noivo. A casa conserva relíquias desse idílio, como uma missiva amorosa, o anel de noivado e uma madeixa de cabelo de Fanny. Bom, vê-se que estou a gravar com um toque do Dia dos Namorados, não acha, ouvinte? Passemos agora à fotografia que selecionei. Está no formato habitual, 10x15, a cores, e mostra-nos uma das barracas da feira de diversões que teve lugar em Hampstead durante a nossa estadia e o nosso passeio feito nessa localidade. A foto mostra-nos uma barraca de pontaria, não com balas, mas com bolas, sendo que na frente estão os prémios e na parte traseira as latas empilhadas que os concorrentes terão de derrubar. Nota curiosa, os prémios são macacos em peluche. Estão totalmente visíveis 5 símios e outros 2 encontram-se atrás do balcão, vendo-se-lhe apenas as cabeças. Nota ainda mais curiosa, 5 chimpanzés são cor-de-rosa e só 2 castanhos. Podem-se jogar 3 bolas pelo valor de 1,50 libras. Ainda não havia euro. Conforme o letreiro fronteiriço da barraca. Por fim, a nota mais engraçada. A minha filha agachou-se para se colocar ao lado dos macacos, talvez a lembrar-nos das nossas origens segundo a ciência. Está vestida de branco e na cabeça tem um chapéu de aba larga da mesma cor. Na mão segurou um mapa que nos mostra o parque de 8 km, que inclui prados, montes, área florestal e lagos, onde as aves e as pessoas se refrescavam naquele agosto de 1999 e até as crianças brincavam nos charcos com os seus barcos modelos. É verdade que tenho mais fotografias de Hampstead, uma delas mostrando um lago com diversas casas, com pano de fundo, os seus moradores a nadarem. Achei delicioso este hábito de fechar a porta e de imediato dar um mergulho, sem longas filas de automóveis à nossa frente. Imaginem só, estimados ouvintes, que podiam dispor de tal conforto sem terem de esperar na canícula de agosto, nas pontes 25 de Abril ou Vasco da Gama. Ao dizer-vos um até à próxima quinzena, deixo-vos uma canção que escolhi para esta fotografia da pequena feira popular de Hampstead. Chama-se Melody Fair e é dos Bee Gees. A escolha desta canção assenta apenas na sua tradução. Melody, de melodia, e Fair, de feira. Quando na realidade se trata apenas do nome da jovem protagonista.
Your hair. You can be beautiful too.
Estive consigo, estimado ouvinte, nesta difusão de ondas de sadio e alegre convívio, através da Rádio Freguesia de Belém. Desejo-lhe um dia feliz e espero que queira partilhar connosco as suas recordações felizes na Rádio Freguesia de Belém, no álbum de Recordações Felizes.